Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Nem deu 8 horas ainda, muito boa noite, mas o Pensar a Educação, Pensar o Brasil já está ao vivo aqui na Rádio FMG Educativa. Foi tão rapidinha a saída do... A Voz do Brasil aqui para o nosso programa, que eu quase perdi a hora aqui. Muito boa noite para você que nos escuta de casa pelo radinho aqui em Belo Horizonte, região, no 104,5 FM. Para você que nos escuta de todo o país pela internet, no site da UFMG. E olá também para você que nos escuta gravado pelo site do Pensar Educação, Pensar o Brasil, na hora, no dia que você quiser. Seja muito bem-vindo a mais um Pensar Educação, Pensar o Brasil, hoje dia 21 de setembro de 2020. Mas este programa, que é uma parceria da Rádio FMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Mais uma vez, nós estamos fazendo este programa remotamente, cada um na sua casa, cada um no seu estado, na sua cidade, esperando chuva. Ou tem gente que já conseguiu chuva, não é, Dilza? Boa noite.
Boa noite, Holanda, aqui em Campo Grande, chovendo calmamente, nós estamos muito felizes. Boa noite aos ouvintes, boa noite a todos.
E expandindo para a região metropolitana de Belo Horizonte, onde, como Belo Horizonte, choveu bem timidamente ontem, não é, Sander?
Boa noite, Holanda, boa noite, ouvintes da Rádio FMG. É que perdeu a ponta, ontem deu uma chuvinha só para poder alegrar o coração, assim, mas foi bem rápido. Ao mesmo tempo que alegrou, a tristeza veio junto. Mas uma boa noite. Esperamos mais chuva.
Boa noite para ele, que também está aqui em Belo Horizonte, então viu a mesma chuvinha de nada que eu, não é, Tarcísio?
Sim, Holanda. Veio um pouco de chuva na tarde de domingo, que aliviou um pouquinho a nossa imensa tristeza. Você disse, hoje é dia 21 de setembro, é o início da primavera, é o dia da árvore, como aprendemos na nossa memória escolar. Mas eu não tenho memória de um início de primavera tão triste, tão cheio de dor, pelo genocídio que estamos assistindo na Amazônia, pelo genocídio que estamos assistindo do Pantanal, dois universos sagrados do nosso país e de toda a humanidade. Descalabro, o descuidado intencional, a política de colocar fogo no país agora, literalmente. É muita dor. É um completo descalabro, é um crime de lesa pátria que se faz com a Amazônia, com o Pantanal e aqui também em Minas Gerais, em tantos lugares. Certo, a natureza tem seus ciclos, há queimadas que são naturais, mas nós já temos condições de lidar com elas de maneira ordenada, para que seus danos não sejam a ponto de estarmos perdendo hoje, segundo as últimas informações, 20% de todo o Pantanal brasileiro. Um dos biomas mais importantes do nosso país. E a Amazônia? Isso tudo nos faz lembrar Drummond de Andrade, falando sobre a natureza. Ele diz assim: sim, tenho saudades. Sim, acuso-te, porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza. Nem nos deixaste sequer o direito de indagar Por que o fizeste? Por que te foste? Eu te acuso, genocida de pessoas e da natureza. A gente vai viver outras primaveras, mas é preciso, Yolanda, é preciso se indignar com a primavera que nós estamos vivendo em 2020. Sigamos.
Sigamos, então vou dar boa noite para quem disse, me avisou aqui que lá em Bom Despacho choveu um pouquinho também ontem. Diogo Nascimento, que está acompanhando a gente nas redes sociais, nosso bolsista, nosso sotaque é lagoano no Pensar Educação, Pensar Brasil. Então você que der boa noite aí no Facebook, no Twitter, vai receber, pode ler com sotaque lagoano, que é o Diogo respondendo. E somando esses sotaques do nosso programa de hoje, e aproveitando esse negócio que a gente está fazendo o programa remotamente, hoje a gente vai receber gente do Rio de Janeiro para contar das suas experiências. Professora Ana Valéria, professora Zumira Rangel, muito boa noite.
Boa noite, Yolanda. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite aos professores que estão aí, aos técnicos e a toda a equipe. E muito obrigada pelo convite.
Opa, a gente não está escutando a Zumeira, vamos tentar acertar isso. Por que, que a gente está com elas hoje? Porque hoje a gente vai conhecer um pouco do laboratório Brinquedoteca Brincarte da Estácio de Sá. Ah, meu Deus, eu esqueci a unidade certinha. Ajuda aqui, Valéria.
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.
Isso. Então, a gente vai conhecer essa experiência do Laboratório Brinquedoteca Brincarte com a Ana Valéria e também a Zumira Rangel. Na segunda hora, hoje, a gente tem outra entrevista sobre o direito e a atuação sindical. A professora Marisa Barbato, a professora Analise Silva e o professor Matheus Servilha vão conversar com a gente. Eles que são da gestão do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco. Então, daqui a pouco eles vêm falar sobre a atuação do sindicato. Hoje também tem Valorizando o Saber, destacando a reforma administrativa, a proposta de reforma administrativa do governo federal. Também tem Pensão do Bem, falando do retorno das atividades presenciais na rede estadual de ensino em Minas Gerais. E a agenda da educação, que hoje destaca a live Escola Presente, Tempos, Espaços e Pedagogias Cíveis na Pandemia, que será no dia 23. Enfim, muito boa noite, muita coisa no programa de hoje, inclusive uma programação musical especial. Essa primeira hora, quem trouxe as propostas para a gente foi a Ana Valéria e a Zumira Rangel. E a gente vai conversar com Marisa Monte. Não é proibido. Thank you.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Não, não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, pobre demais para ir embora. A sociedade não pode se omitir frente a essa realidade. Violência contra as mulheres, nem um minuto mais. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Entrevista.
Agora, 8:12, estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E você que está em casa e quer participar com a gente, acesse o facebook.com/pensar.educação ou o twitter.com/pensareducação. Tem também o nosso WhatsApp, DDD31, número 84350731. Então, manda recado, abraço, perguntas, participe desta entrevista com a gente. E o brincar e seu papel pedagógico fazem parte do desenvolvimento das crianças. Esse processo merece muita atenção, estudo e entendimentos. Para esse entendimento ou entendimentos, entre outras funções, existe o Laboratório Brinquedoteca Brincarte, Estácio Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, coordenado pelas professoras Ana Valéria Figueiredo e também Zumeira Rangel. E é com elas que a gente conversa hoje, mas antes de ouvi-las, Dilza, fala um pouquinho delas para a gente.
Boa noite, pessoal. Já, boa noite pela segunda vez, mas vamos lá, então. Ana Valéria de Figueiredo é graduada em licenciatura em Educação Artística pela UFRJ, mestre e doutora em Educação pela PUC-Rio, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade do Estácio de Sá. Também é líder de pesquisa dos grupos, pesquisa em artes e visualidades e estratégias pedagógicas de aprendizagem. E a professora Zumeira Rangel Benfica possui graduação em pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialização em tecnologia educacional pela UERJ, em planejamento, implantação e gestão de AD pela Universidade Federal Fluminense, e mestrado em educação pela Universidade de Iguaçu. Atualmente é professora da Universidade Estácio de Sá. Sejam bem-vindas, professoras.
Muito bem-vinda.
Muito obrigada. E é um prazer, né, como nós já dissemos, estar aqui com vocês. E aí a Zumeira fala um pouco, né, do que é o laboratório, para a gente poder entender essa dinâmica de trabalho que a gente vem trazendo, né, quando podemos estar presencialmente e agora de forma remota também. Acho que a Zumeira está com um pouco de dificuldade de entrar.
Acho que a gente está com problema com a conexão da Zumeira. A gente já teve esse probleminha no início. Vamos tentar resolver. Enquanto isso, você podia contar um pouco para a gente, Ana?
Claro, vamos lá. A ideia de um laboratório, né, é um espaço que você possa agir. Então, a ideia de um laboratório de brinquedoteca, ele é muito importante dentro da formação do professor, de uma forma mais ampla, e a formação dos pedagogos também, por conta de que a gente está pensando essa formação num espaço, no nosso caso, universitário. Então, não podemos perder de vista essa ideia que articula, que é uma tríade da própria universidade, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, nós fomos buscar, né, dentro da própria legislação, o que a gente tem para nos amparar no nosso trabalho. E nós vimos que essa ideia, ela perpassa toda uma questão legal, porque aí nós temos, quando a gente vai buscar nos documentos do INEP, a gente vai ver que está lá, é um dos indicadores do INEP, que vão contar para essa avaliação de cursos e que dentro também da avaliação de curso é um dos pilares da formação de professores, né, do licenciando em pedagogia. Então, isso está muito explícito lá. Existem como vou dizer assim, artigos, né, que estão explicitando toda essa questão. Dentro do plano da própria universidade, a gente também vê algumas questões que vão estar previstas dentro do plano de desenvolvimento institucional, o que aí a gente está falando de uma forma direta, dialogando com toda uma extensão de produtos e de atividades de extensão, com a responsabilidade socioambiental também da universidade. Então, esse é um dos motivos da brinquedoteca dentro do espaço universitário, porque a gente não está falando só de uma atividade, o que já não seria pouco, uma atividade de extensão, mas a gente entende também a brinquedoteca como um espaço de ensino, pesquisa e extensão. Essas dimensões, elas estão dialogando o tempo todo. E no nosso caso, lá da Universidade de Estácio de Sá, do campus de Nova Iguaçu, nós tínhamos a brinquedoteca já há algum tempo, desde 2005, 2006, mais ou menos, como um espaço. Porém, a gente não estava ainda recebendo crianças nesse espaço, por conta de questões administrativas. Isso tem que ser muito bem organizado, isso tem que ser muito bem previsto. Então, em 2017, nós tivemos a autorização de começar a receber as crianças no espaço da brinquedoteca. E foi muito interessante, porque as próprias licenciandas, permitam-me usar o feminino, que a gente está pensando numa maioria de um curso de pedagogia formado por alunas, né, mulheres, estudantes, e nós tivemos também uma grata surpresa, porque logo no início eles passavam, viam um espaço muito bonito, um espaço muito alegre, né, decorado, voltado para a questão do brincar, e muitos passavam na porta e perguntavam.
Oi? Porta, você falou. Ana, eu nem sei se você falou da porta, já falou?
Não, vou chegar na porta, né? É uma coisa muito interessante, porque Zumira sempre nos colocou, é o seguinte, marquem a porta, façam a porta. E eu falava, meu Deus, por que Zumira quer que faça a porta? Porque a porta marca o espaço. E quando eles nos viram fazer a porta, decorar a porta, né, inclusive nomeando a brinquedoteca, foi muito interessante que eles passavam e falavam, o que vai ser aí? Aí vai ser o quê? Um parquinho? Aí vai ser o quê? Um lugar para deixar a criança? E ao ponto até de um perguntar, quanto que paga para deixar a criança aí?
Então, Ana, oi. E interessante que nós somos um laboratório, né? E ficamos lá junto aos outros laboratórios. Só que um laboratório diferente, né?
Isso, fisicamente falando, no corredor dos laboratórios. E eles passavam então e perguntavam, né, o que era aquele movimento, o que seria ali. E nós fomos aos poucos conquistando, de certa forma, o espaço no campus e também as pessoas. E começaram a trazer as crianças, né? E quem são essas crianças? Filhos de alunas, colaboradores, que deixam a criança ali naquele momento conosco, enquanto estão trabalhando. E nós tivemos uma grata surpresa também ao final do ano, quando nós pedimos para a equipe alguns depoimentos voluntários das pessoas que deixavam seus filhos lá, né? Seus responsabilizados, vamos dizer assim. E eles, então, falaram, muitas mães e pais também, nos falaram que aquele espaço era fundamental que eles pudessem continuar estudando, principalmente as mulheres. Então, a gente vê que nesse espaço do brincar, ele é um espaço, de fato, que tem uma responsabilidade social mais ampla, né, que perpassa e que ultrapassa a ideia da brincadeira como um fator de desenvolvimento, como um fator de formação, um fator de socialização, mas que também traz essa responsabilidade desse uso do espaço para contribuir para os alunos estudantes, em sua maioria trabalhadores e trabalhadoras, né?
Ana,
Oi.
é o professor Tarcísio agora aqui, entrando no diálogo com vocês. Então, eu queria agora citar novamente o Carlos Drummond de Andrade, mas não para criticar o descaso, não é, do nosso atual momento com relação à natureza, mas para falar de uma poesia do Drummond sobre a brincadeira e com ela iniciar uma conversa com vocês, né? O Drummond dizia assim: brincadeira é coisa séria. E em outra ele disse: nada mais sério do que uma criança brincando. Então, eu gostaria de ouvir vocês para pensar juntos a ideia, o vínculo da criança com a brincadeira, mas também pensar que a brincadeira não é algo que só pertence à infância, que a brincadeira é algo do humano, né? E que pode ser, então, uma prática de envolvimento de todas as idades. O que vocês acham?
Nós concordamos em gênero, número e grau, e em todas as idades. E essa foi uma das ideias, professor Tarcísio, que originou o que a gente trabalha atualmente, mesmo que remotamente, a gerontoteca. A gerontoteca, ela tem, a primeira vez que nós ouvimos falar foi na brinquedoteca do UP, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, com a professora Vera Oliveira e a Cândida Miriam. Né? E elas nos falavam que estavam implementando a gerontoteca juntamente com a brinquedoteca para as crianças. E nós, eu e a professora Zumira, conversamos muito sobre isso e pensamos, então, em colocar em prática essa ideia. Primeiramente, presencialmente, né, quando nós estávamos ainda antes da pandemia, porque temos o curso de fisioterapia, que recebe também muitas pessoas de idade. Então, a nossa ideia era fazer essa ponte, fazer essa conversa mais
estreita. Essa parceria, né?
Essa parceria, perfeito. E aí, fomos todos atropelados pela pandemia, mas a ideia permaneceu. Então, nós estamos colocando no ar, semana sim, semana não, a gerontoteca. E temos tido, assim, respostas maravilhosas, porque os idosos, eles participam juntamente com as crianças e eles ficam, se libertam, assim, no sentido de entrar na brincadeira mesmo. Né? E muitos, nós ouvimos na semana passada o depoimento da mãe de uma de nossas alunas e falou que ela ganhou a semana, porque aquela semana ela estava se sentindo muito mal, muito deprimida e que o frescor da brincadeira com as crianças e conosco na gerontoteca trouxe uma forma mais leve dela ver as coisas, né, dela poder pensar e trazer outros pensamentos mais floridos para a sua vida. Né? Então,
Valéria, nós podemos pensar que o Drummond podia expandir a poesia dele, né? Ele diz: nada mais sério do que uma criança brincando. A gente pode dizer aqui, fazendo uma licença poética, né? Nada mais sério do que os humanos brincando.
Ser humano, professor,
agora vamos dar uma paradinha, meus
nós
amores.
Nós brincamos lá, Zumira, com os alunos da universidade. Foi muito bom.
Coisa boa. Exato. Vocês vão continuar conversando com a gente sobre as brincadeiras, mas a Yolanda está aí pedindo para a gente fazer um intervalinho, tá bom?
Tá ok.
Vamos forte. Vamos lá, estamos aqui.
Um intervalinho, hoje mais cedo, na hora que eu ouvi essa música, eu até assustei. As duas cariocas pedindo uma música tão mineira para a gente tocar aqui hoje. Vamos de Milton Nascimento. Bola de meio, bola de dois.
É linda.
Demais.
Thank you. coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem, isso é coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Direito é Música. Produção e apresentação, professora Mônica Sete Lopes.
Enquanto ouvia a canção, me lembrava como era delicioso falar nessa língua solta e sem compromisso com a forma erudita da gramática e como nós, os juízes, somos obrigados a conhecê-la.
De segunda a sexta, às 11h15 da manhã, Direito é Música, você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h29, estamos de volta aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E de volta com a professora Ana Valéria de Figueiredo e também Zumira Rangel Benfica falando do Laboratório Brinquedoteca Brincarte. E esse bloco a gente começa com uma pergunta da Dilza, né, Dilza?
Isso mesmo, Yolanda. Gostaria de perguntar para a professora Zumira, que veio o intervalo, ela estava começando a falar sobre os alunos da graduação que também frequentam a brinquedoteca. Como é que é essa história? Quem frequenta a brinquedoteca? Quem pode participar? Quem são as crianças? Quem pode participar da gerontoteca? Pode falar um pouquinho mais desse público que é atendido pelo laboratório.
Sim, são os alunos de toda a Estácio, Nova Iguaçu, não é? E por incrível que pareça, assim, nós temos a procura muito grande no curso de Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Pedagogia, o quarto curso mais procurado. Então, nós ficamos de segunda a sexta, né, quando estamos presencialmente, as crianças chegam nos horários da aula e ficam lá conosco. Também tem filho de colaboradores, que às vezes eles levam, porque durante o dia eles trabalham e à noite, quando eles vão estudar, vão as crianças. E é bem interessante que nós não estamos trabalhando só com mães. A Ana tem, né, esse levantamento. Nós temos avós também e temos os pais, que normalmente pegam os filhos na sexta-feira. Então, eles já pegam os filhos, levam para a brinquedoteca e depois vão para casa. Então, lógico que há toda uma documentação que eles assinam, há uma entrevista. Esses alunos que estão lá, né, os brinquedistas, eles fazem um curso de brinquedista e tem esse curso, a parte teórica, e cada um dá uma noite, não é? Que é o atendimento. E nesse curso, eles tiveram educação especial, tiveram palhaçaria, que nós tínhamos uma aluna palhaça. Ela fez esse curso de palhaçaria. É muito interessante que quando os pais chegam para buscar as crianças, tem criança que vai chorando, que não quer ir embora. E aí a gente tem nesse espaço, né, bastante brinquedos, bastante atividades. Na realidade, é um espaço onde a gente vai monitorar essa criança, mas tem a escolha, não é, para ela. E a gente tem todo esse público. Agora, nós estamos atendendo, né, também remotamente, que são as crianças que eram atendidas, só que aí tem um outro horário, porque não dá para fazer o atendimento remoto na hora que esses pais estão estudando. Então, é um pouquinho antes de começar a aula, a gente faz esse atendimento. Essa questão que o professor falou, né, do brincar, né, na realidade, a gente fez uma atividade, às vezes a gente... nós temos a brinquedoteca também itinerante, então a gente sai, as instituições nos chamam também. Eu acho que nós já fomos para a igreja, já fomos para a escola, aonde nos chamam, nós íamos fazer com pessoal que trabalha numa instituição que atende alunos especiais. Foi exatamente quando a gente ficou, né, fazendo a turminha do som, gente, que eles trabalham com musicoterapia e já são nossos parceiros. Então, o nosso atendimento é de segunda a sexta, no horário da aula, e agora nós estamos com atendimento remoto, brincando com as crianças, brincando com os adultos, e a gente vê o quanto brincar aproxima, porque a Ana lembrou da mãe, mas eu lembrei também de uma aluna que falou que se aproximou da mãe, porque a mãe, essa questão de estar em casa, desemprego, e quando elas participaram da brinquedoteca, foi o momento do brincar e o momento do estar junto. Então, a gente vê o quanto isso é importante.
Legal demais, Zumira. Eu queria saber, primeiro, qual que é a idade dessas crianças. E o Isaac Souza mandou uma pergunta para a gente aqui no Facebook, de como as crianças enxergam as brincadeiras dentro do contexto da brinquedoteca. Porque não é assim, como a brincadeira em casa, a brincadeira na rua, como que as crianças enxergam isso?
Muito interessante. Fala a idade, mano. A gente trabalha, por ser um espaço universitário, a gente trabalha com crianças de 4 anos e meio até 11 anos. Por conta do espaço mesmo, porque se fosse com crianças menores, a estrutura teria que ser outra. E na gerontoteca, na brinquedoteca remota, nós estamos com todas as idades. Temos crianças de 2 anos, de 3 anos, de 10 anos, de 11 anos, até os idosos também. E eles participam como podem, né? E uma coisa também muito importante que a gente sempre coloca para a equipe é que brincadeira não tem gênero. Isso é uma das coisas que a gente tem colocado bastante claro para eles, porque a brinquedoteca é o espaço do livre brincar. Então, a criança, ela pode articular a sua brincadeira, ela pode articular com os colegas, com as outras crianças que estejam lá, e quando não há crianças que elas possam interagir, né, são os mediadores de brincar, que são os nossos alunos que estão em formação. Então, essa é uma das coisas que a gente conversa muito com a equipe, que brincadeira não tem gênero. E é muito interessante, porque a gente vê as crianças criando cenas. Então, o menino está lá brincando com os carrinhos, né, estereotipadamente, daqui a pouco ele sai e vai lá e pega uma boneca. E a gente, então, fica nessa observação para ver essa articulação. E a boneca é exatamente aquela pessoa, né, imaginada que ele vai salvar com seu carro. Nós temos também o espaço da música. Então, temos lá um microfone, temos lá vários boás, fantasias. E eles, então, se colocam, né, como cantores, como cantoras, fazem banda. Então, as coisas que a gente coloca bem claramente, inclusive para os responsáveis, quando vão deixar suas crianças lá, é que a brincadeira não tem gênero. Outra questão também que nos foi colocada, e nós ouvimos de uma mãe, a gente coloca um aviso, né, com as regras do lado de fora, logo na entrada do espaço. E um dos avisos é, olha, a gente aqui não se responsabiliza pelo celular. E é contraindicado que a criança fique aqui nesse espaço com o celular. E isso é respeitado, isso não tem problema nenhum. E muito interessante, nós ouvimos de uma mãe nos agradecendo por este aviso. E nós perguntamos, mas por quê? Porque aqui meu filho está aprendendo outras coisas. Está aprendendo outras coisas que o celular não ensina. Então, isso nos trouxe uma alegria muito grande, né? A gente fica muito satisfeita de ver o trabalho e como as próprias crianças elas vão articulando, né, as questões. E ao passo, como a Junira colocou, às vezes a gente tinha crianças que chegavam chorando e a mãe falava, teve um caso que a mãe muito nervosa porque ela tinha que fazer prova e a criança não queria deixá-la. Então, nós fomos falando, vamos fazer o seguinte, você escolhe um objeto, um brinquedo, e fica então como mãe, depois você passa aqui e deixa o brinquedo conosco. E ela então saiu pela sala buscando, e depois, logo assim que ela viu os brinquedos, ela virou para a mãe e falou, eu vou ficar, tchau. E a mãe ficou atônita, né, e foi embora lá. E aquela criança que chega chorando, que chega nervosa, porque a mãe também está muito aflita, essa criança coloca as três mediadoras de princesa e ela de rainha ao final do período. Então, são questões que a gente observa na prática e a gente vê como a brincadeira ela vai articular, né, esses outros mundos possíveis que a criança vai fazer ali na sua imaginação, nas questões que ela está lidando com o seu emocional, inclusive, e a gente vai trabalhando através da brincadeira, né? Isso é muito interessante da gente ver.
Vamos fazer mais um intervalo aqui no Pensar, e aí a gente volta para falar mais sobre como está sendo essa atuação remota da brinquedoteca. E esse intervalo vai ser ao som de uma música que até hoje eu não descobri o nome dela, que é uma cantiga de roda. Cantiga de roda eu nem sei se tem nome. Mas é uma gravação do Palavra Cantada, dentro de um popurri de músicas do Palavra Cantada, como Se Eu Fosse um Peixinho, ou Se a Canoa Não Virar. A canoa virou, ai, Ana, me socorrendo, a canoa virou. Vamos ouvir então.
Thank you.
Pensar o Brasil.
Coronavírus. Covid-19. SARS-CoV-2. Quais são e o que significam os termos e nomes técnicos usados durante essa pandemia?
Casos suspeitos em acompanhamento são aqueles casos de pessoas que apresentam sintomas e sinais sugestivos da infecção pelo coronavírus e que aguardam a confirmação laboratorial. Uma vez que a confirmação do exame, principalmente aquele que identifica o vírus nas secreções respiratórias do nariz e da garganta, que é o exame de PCR, é uma amplificação do material genético do vírus, se ele vier positivo, a pessoa passa a ser um caso confirmado. Todo caso suspeito deve, quando procurar uma unidade de saúde, ser notificado pelo profissional de saúde, por isso que ele entra nas estatísticas como caso suspeito. Esse caso suspeito, portanto, vai colher o exame e, assim que o exame sair, vai se definir se ele é um caso descartado ou se ele é um caso confirmado. Enquanto aguarda-se o resultado laboratorial, ele fica tido como caso suspeito.
Matheus Vestim, médico infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG.
Uma produção Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas e 46 minutos, voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil, para o último bloco desta nossa entrevista nessa noite de... A Dilza que vai começar este bloco, não é?
Isso mesmo, Yolanda. Eu gostaria de perguntar para as professoras quem é que trabalha na brinquedoteca, né? Quem são estagiários, de que cursos, né, que participam, quantas crianças elas atendem, mais ou menos, média?
Professora Zumira?
Oi. Bom, na realidade, eles são cursistas, tá? São alunos que fazem o curso de brinquedista, é um curso de 90 horas, tá? Então, é durante o semestre. Tem alunos do curso de pedagogia, na maioria, mas temos alunos do curso de letras, alunos do curso de educação física também, e até tivemos funcionário também, não foi, professora Ana Valéria?
Sim.
E já, né? Uhum. Então, eles têm um dia, uma tarde, que eles vão para o curso. E depois uma escala, que aí cada. Aí nós vamos ver com os cursistas, porque a teoria na terça, e cada um dá uma noite, que é a prática. Aí nesse dia. A gente está no dia do estudo, a gente vai ver o que observou, não é? Teorizar toda aquela prática. Então, são esses cursistas que ficam no atendimento da brinquedoteca. Agora, nós estamos fazendo na mesma dinâmica, só que eles fazem o curso remoto e eles atendem também remotamente. São alunos que fazem um curso de brinquedista durante o semestre.
Ana Valéria, Zulmira.
Oi, professor.
Oi.
Então, aqui para saber um pouco mais desse projeto bacana de vocês, duas questões que tenho interesse em ouvi-las. A primeira, vocês realizam pesquisas para organizar, digamos assim, o patrimônio de brincadeiras da brinquedoteca? É uma. A outra, para vocês comentarem, quem vocês andam lendo a respeito de brincadeiras, né? Quais são as referências teóricas de vocês no campo da história, no campo da cultura? Enfim, onde vocês vão buscar referências para sustentar o trabalho de vocês?
Eu começo, Ana, e você termina. Só assim, a pesquisa, não é? Depois você termina. Nós, inclusive, nós temos alunos bolsistas nesse grupo, né? Por conta das pesquisas em torno do brincar. Ana, vai.
Professor, excelente pergunta. A gente tem patrimoniado principalmente a questão dos brinquedos, porque a gente estava trabalhando diretamente, né, presencialmente. Então, nós temos, inclusive, trazendo pessoas de fora para comentar um pouco dessas origens, né? Então, numa dessas feitas, nós trouxemos a professora Valéria Aquino, que é antropóloga, professora do Departamento de Ensino de Artes e Cultura Popular da UERJ, e ela, então, foi nos falar um pouco dessa feitura, no caso, ela comentou conosco, sobre a feitura dos bonecos e dos brinquedos com barro. O que envolve, né, isso, esse fazer, esse saber diferenciado. Então, nós ainda não colocamos sistematicamente esse patrimônio, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está com projetos de iniciação científica, já nessa direção. A gente tem um projeto que a gente encerrou no ano passado, que foi Memórias do Brincar, e nós, então, fizemos, patrimoniamos algumas memórias desse brincar com os grupos de licenciandos, porque a gente queria justamente fazer essa ligação do licenciando pensar na sua trajetória, na sua memória, porque ali ele vai potencializar as questões quando ele estiver também trabalhando, né, como professor, como professora. Desse projeto deu origem o brincar e as novas tecnologias na contemporaneidade, porque uma das questões a gente ouviu muito, né? As crianças não brincam mais. E isso começou a nos incomodar muito como grupo de pesquisa. Então, nós fomos buscar as origens e também divulgamos, né, pensando nessas questões. E buscamos também a questão da memória, porque a gente tinha lá uma questão que perguntava se eles se lembravam
de brincadeiras,
né, que usavam a tecnologia. E foi muito interessante que nos trouxe também a visão desse grupo sobre tecnologias e sobre brincar.
Agora, Ana, Zulmira.
Oi.
Deixa eu brincar com vocês rápido, que está em cima da hora aqui. Vocês estão falando de memórias do brincar em um segundo. Ana Valéria e Zulmira, quais eram as brincadeiras preferidas de vocês quando crianças? Rápido!
Pique, amarelinha.
Pique.
Pique era amarelinha, assim, queimado.
Queimado.
Eu perguntei isso porque a gente luta para que nenhuma espécie entre em extinção na natureza. E é preciso que a gente lute para que as brincadeiras populares da história do nosso país e da humanidade também não sejam espécies em extinção. Bom trabalho para vocês, lindas!
Vamos fazer isso,
tá? E nós estamos agora com um terceiro projeto também ligado, né, a essa questão, que são brinquedos adaptados. Entendendo brincar como um direito fundamental. Então, nós estamos pensando nessa pesquisa agora, de fazer esse levantamento e organizar uma publicação para ser publicizada para as universidades, para os nossos alunos, enfim. Né? Então, é muito interessante quando a gente pensa isso, e as nossas leituras têm vindo, né, nesse referencial teórico da professora Kishimoto, do Roger Caloá, do Bouger e todos esses autores que estão pensando aí a brincadeira
lúdico,
articuladamente com as questões sociais, com as questões de formação do professor também. Então, nós estamos nesse diálogo, né? Construindo outros diálogos também, buscando novos referenciais.
Caminhando para o finzinho, já que o Tatá já brincou com esse valendo aí, correram as duas direto no pique. Para quem está acompanhando, como que a gente pode saber mais sobre o Brinquedoteca, talvez até participar das atividades online?
Sim, remoto dá.
Nós estamos fazendo as atividades pela plataforma Microsoft Teams, e aí as pessoas podem baixar, né, e a gente divulga o link, esse link a pessoa entra e participa conosco. E aí posso mandar posteriormente, não sei como é que a gente poderia divulgar isso, o link da semana. E entrando no link, chegando na plataforma, é muito bem-vindo, muito bem-vinda para brincar conosco, para tocar ideias. É sempre uma alegria poder estarmos juntas.
Nós brincamos também, né? É muito engraçado que nós brincamos e passa rapidinho.
É verdade.
Muito bom. Nosso tempo também passa rapidinho. É só mandar o link que a gente coloca na agenda do site do Pensar Educação, Pensar o Brasil, para os nossos ouvintes sempre poderem participar e brincar com vocês. Brincar assim à distância, mas praticar a brincadeira. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Zumira.
Yolanda, a gente agradece demais esse convite. Muito honradas e muito felizes de poder divulgar o nosso trabalho, sobretudo nessa direção, né, da gente ver que a gente precisa criar possibilidades diferenciadas para que a gente possa continuar vivendo, né, continuar construindo laços e continuar fortalecendo as nossas redes. Então, nós queremos também agradecer muito mesmo essa oportunidade, e temos também como sugestão o livro A Bússola do Ser Mante. É um livro organizado pelo professor Jonathan e pela professora Cândida Miriam, e nós temos uma pequena participação nesse livro também. É um livro de brincadeiras, justamente agora pensando nesses espaços diferenciados, mas que a gente não pode deixar de brincar, porque brincar é viver. Enquanto estivermos brincando, estaremos vivos, construindo pontes, fortalecendo redes.
Sempre.
Muito bom esse papo, muito boa essa parceria. Para o nosso ouvinte,
foi rápido.
Foi rapidinho para contar para o nosso ouvinte como que essa conversa começou. A Ana estava participando de uma live com a gente na quarta-feira, falou lá no chat sobre a Brinquedoteca, e a gente entrou em contato para conversar melhor sobre a Brinquedoteca. Então fica aí o convite para todos os espaços do Pensar, a gente continuar conversando sobre isso, nosso programa de rádio, nosso jornal.
Obrigada, Yolanda. E agradecemos também aos nossos amigos, aos nossos alunos, né, às nossas famílias que estão nos ouvindo, dando esse apoio para nós. E vida longa ao Pensar Brasil.
Viva o Rio de Janeiro! O Rio de Janeiro é o povo do Rio de Janeiro. Viva o Rio de Janeiro!
Junto de vocês.
E vamos nós, o Brasil!
Vamos! Inteiro. O Brasil!
Maravilha! Vamos encerrando então essa entrevista ao som de Gonzaguinha, o que é o que é. E daqui a pouco a gente volta porque tem mais entrevista hoje.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser feliz.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Rádio FMG Educativa. Anos de conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Entrevista.
Agora, 9:02 e hoje, como já informamos, nós vamos ter dose dupla de entrevista aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Isso porque em outubro o Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco inicia um novo processo eleitoral para sua diretoria. Mas afinal, como atua um sindicato docente, especialmente um sindicato docente ligado a universidades federais? Qual a relação dessa instituição com as políticas públicas e vivências da comunidade universitária? Para refletir sobre isso, hoje nós recebemos a professora Maria Rosária Barbato, também a professora Analise Silva e o professor Matheus Servilha, todos da gestão do APBH. Para conhecer rapidinho sobre eles, Sander Palmer, você pode falar um pouquinho deles para a gente?
Lá em Holanda, é claro, a Maria Rosário Barbato, é graduada em Direito na Universidade Internacional Guido Carli, em Roma. Doutora em Direito pela Universidade de Roma, Tor Vergata, e professora da Faculdade de Direito da UFMG. Silva é pedagoga e historiadora, mestre e doutora em Educação pela UFMG, professora no Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional, Educação e Docência, Promestre da FAI UFMG, coordenadora do Comitê Mineiro da CNDE e coordenadora do Fórum Mineiro de EJA. Matheus de Moraes Servilha é graduado em Geografia, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal de Viçosa, onde também realizou um mestrado em Extensão Rural. Doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e professor na Faculdade de Educação da UFMG. Boa noite, professores.
Olá, boa noite a todas e todos. Não sei se vocês me escutam bem.
Sim.
Boa noite, Holanda. Começar agradecendo, né, o convite, a oportunidade dessa conversa. A gente tinha brincado que eu ia ser o último a falar, porque, na verdade, eu componho a chapa atual, mas não componho a gestão. Para aquilo que há de comum em todos nós, né, que é a política com T maiúsculo, que é a ideia originária da política, né, que é aquela instância da vida social onde a gente pensa coletivamente o que é coletivo. Então, eu acho que o grande papel da universidade e do sindicato na universidade, nesse caso, entre outras coisas, seria isso também, né?
Matheus, boa noite. Aqui é o professor Tarcísio, tudo bem?
Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Tatá. Tudo jóia?
Boa noite, querido. Então vamos lá, Matheus, você faz uma reflexão tão importante sobre este lugar do sindicato nas lutas sociais, não é? Eu quero daí aproveitar para pensarmos esse último ciclo político brasileiro, digamos, dos últimos 5 anos, talvez voltar um pouco mais, os últimos 7 anos, desde as chamadas jornadas de junho de 2013, até agora, quando nós tivemos, então, nesses 7 anos, aquelas jornadas, depois o que alguns chamam de impeachment, o que eu particularmente chamo de golpe, Temer, agora Bolsonaro. E nessas circunstâncias, ataques às ciências, ataque às culturas, ataque ao povo brasileiro, ataque às universidades. Como vocês, no sindicato APU-BH, têm lidado, têm enfrentado circunstâncias como essa, Matheus?
Tata, acho que você traz uma questão central, né? Daria para fazer esse retrospecto, de fato, desde 2013, ou anteriormente, ou mais recente. Eu penso que, né, porque esse processo histórico, apesar de não ser, a história não ser linear, né, ela é formada por vários processos muito complexos, a gente encontra, claro, desencadeamentos nesses processos históricos, né? Eu acho que a gente vive hoje um momento muito complexo, né, muito duro, de ataques, no caso da universidade, de várias naturezas, vamos dizer assim, né? A gente vive um ataque, vamos dizer assim, nos últimos 4, 5 anos, nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, mais ou menos, um ataque muito contundente, né, às estruturas das universidades, aos recursos, ao projeto anterior de expansão, né? Era um projeto invertido até, era um projeto até então de expansão das universidades, de priorização do ensino superior, de investimentos, né, em infraestrutura, em laboratórios, em bolsa de pesquisas, em novos professores, em novos campi, né, e a gente vê depois um desmantelamento que foi muito materializado ali no que a gente chamou de PEC do fim do mundo, né, a PEC que congelou os recursos em investimentos sociais nos últimos 20 anos. Então, e a gente vê um desencadeamento disso na nossa visão, acho que na de muitos de nós, né, tanto no sucateamento da universidade, da educação e da ciência, que são absolutamente necessárias para qualquer povo, qualquer país, qualquer projeto de sair-se de uma crise, de encontrar novos caminhos, né, para formar-se novas gerações, um país novo, diferente, né, isso é fundamental, primeiro. Para isso é necessário recurso, é necessário apoio, é necessário políticas de Estado, né, mais do que políticas de governo. E, ao mesmo tempo, a gente tem o que você falou, né, Tata? A gente tem um ataque que transcende um ataque, vamos dizer assim, em recursos, né, bateamento físico, mas um ataque que a gente chamaria, assim, que alguns chamariam de ideológico, mas é muito equivocado esse termo, tem alguns sentidos, porque a universidade sempre foi feita por pluralidades ideológicas, professores das mais diferentes matrizes e matizes, mas um ataque, né, à independência do pensamento social, à independência, à pluralidade da ciência, da educação, né, a um ataque ao papel social da universidade e da educação, né, na sua participação na constituição de um país, no desenvolvimento do país. Então a gente tem hoje, de fato, um cenário em que a universidade, a educação e a ciência estão sendo atacadas de todas as formas, né? Eu acho que isso foi materializado nesse processo, que eu concordo com você, do golpe, né, posteriormente de uma eleição extremamente questionável, que elegeu um projeto que não é um projeto de governo, né? É um projeto de desmantelamento do Estado brasileiro, na nossa visão.
Acho que agora a gente conseguiu retomar todas as conexões. Professora Maria Rosária, você nos escuta bem?
Estou escutando, vocês estão me escutando?
Ótimo, agora escutamos muito bem a professora Analise.
Boa noite, tudo bem?
Opa, agora todas as vozes estão aqui. A gente já começou, o professor Matheus fez esse panorama do cenário, você quer completar, professora Maria Rosário?
Bom, Yolanda, muito obrigada, viu? Em primeiro lugar, eu queria agradecer este convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, aqui esta noite, ter a oportunidade de dialogar com os nossos colegas sobre a atual conjuntura, os desafios no movimento sindical, as perspectivas de luta da nossa categoria. Eu acho que é importante e fundamental compreender como se caracteriza o atual momento, né? Nós estamos agora no pleno, né, no ápice do sistema neoliberal, né, que com a mundialização precisou criar espaços de exploração, espaços a cada vez maiores para se sustentar. E esse neocapitalismo, ele fez isso através de uma série de instrumentos, desvirtuando princípios, se fortalecendo por meio de narrativas ilusórias, legitimando e justificando às vezes as piores atrocidades em nome da regulação, da lógica econômica, da sobrevivência do sistema econômico, às vezes da falsa justiça, e também temos que dizer isso, da defesa hipócrita e oportunista de algo muito sério como os direitos humanos, né? Então, desta forma, o aprofundamento das diferenças entre classes, as violências contra o diferente, as ingerências na soberania nacional, na autodeterminação dos povos, o genocídio até, se justificam como forma de regulação de um sistema que precisa de qualquer forma encontrar seu equilíbrio para se sustentar. E veja, essas estratégias, elas são unívocas no mundo todo, né? Apontando ao controle social, através da necropolítica, através da guerra híbrida, da guerra não convencional, através de uma avassaladora invasão da privacidade dos trabalhadores cidadãos, né? Hoje perigosíssima, por causa do uso generalizado, fazendo, inclusive, nós professores, de plataformas de grandes corporações que são interessadas em capitalizar os nossos dados, né? E a apropriação da subjetividade, a criação daquela falsa ilusão de liberdade no empreendedorismo individual, e a expressão máxima neste momento é o famoso trabalhador uberizado, que em nome dessa liberdade ilusória abdica a seus direitos trabalhistas para se tornar de fato um trabalhador precarizado e subalternizado. E ainda precisamos falar, como armas de controle social, da manipulação estratégica das informações, da divulgação de fake news, isto por parte de sujeitos sem escrúpulos e também pela mídia tradicional, que aponta para o desmanchamento do Estado de Direito e o uso também do assim chamado lawfare, o uso do direito como arma, né? Hoje é um dos grandes instrumentos. O sistema capitalista, ele está em crise neste momento, está em crise há muito tempo, e ele sempre tenta se sobressair. Nós temos vivenciado, por exemplo, uma crise importante em 2008, uma crise que deveria ter servido e ser aproveitada, mas os movimentos e também os sindicatos não tiveram força e provavelmente também coragem para aproveitar dessa crise e para conseguir uma transformação nas ideias e no pensamento crítico. O movimento sindical realmente perdeu a oportunidade de se tornar, nos anos passados, um contraponto, um espaço de resistência, né? Eu falo do movimento sindical em geral, claro que há devidas exceções, né? E assim, desta forma, se permitiu ao sistema capitalista de se recompor de uma forma brutal, e de abrir espaço à ascensão de um governo ultra-neoliberal, de extrema direita, com fortes traços de fascismo. A intenção desse governo é entregar as riquezas naturais, a ação de serviços estatais e as próprias empresas estatais ao grande capital estrangeiro. E isso
atrai... Doutora Marisa!
Ei,
minha querida, aqui é o Tarcísio, tudo bem?
Oi, Tarcísio, tudo bem?
Ótimo. Eu quero agradecer a você, a Analise, ao Matheus, pela presença aqui no nosso programa hoje, com essa análise tão acurada dos acontecimentos, não é? E para a gente também agora tentar perceber a sua análise das circunstâncias mais macro, levá-las para dentro do campo da educação, especialmente da educação superior. Então, eu traria agora a Analise para a nossa conversa, perguntando para ela, junto com você, Marisa, e com você, Matheus, sobre o campo da educação superior, né? Matheus já nos falou alguma coisa, mas como é que vocês estão observando o relacionamento do governo federal com as universidades públicas em nosso país? Analise.
Boa noite, Tarcísio, boa noite, Yolanda, boa noite, povo lindo que acompanha aí Pensar. Olha só, com certeza, né? Quando a gente para, na hora que você fazia a pergunta, Tarcísio, eu fiquei me lembrando de uma conversa que tive bem recentemente com alguns colegas aí da UFMG, né? Eu digo aí porque estou em casa agora aqui no remoto, que começa às 7 da manhã e acaba quase meia-noite todos os dias, né? Todos nós trabalhando muito mais do que a sonha, a vã filosofia dos nossos ministros, né? E conversava com esses colegas e eles diziam, pois é, até agora, né, quase já 2 anos de governo Bolsonaro e ainda não se fez nada. E aí, quando você fez a pergunta, eu fiquei aqui lembrando da resposta que dei a eles e de como que isso mudou a conversa a respeito do que nos espera, do que nos aguardam aí os próximos 2 anos, né, deste governo, em termos de servidores públicos da educação superior. Observe que quando a gente diz que, por exemplo, o Ricardo Vélez não fez nada, a gente está tirando da conta dele, né, todas as discussões, né, que ele deixou de fazer, todo o investimento que ele deixou de fazer, toda a defesa da educação libertadora que ele deixou de fazer. Então, não acredito que não tenha feito nada. Quando a gente vai para conversar a respeito do que foi o período do ministro... vamos lá, né? Tem que falar. Do ministro Abraham Weintraub, é impressionante. Como assim pensar que ele não fez nada, né? Escondeu por trás de uma pauta moral que, na verdade, tem o objetivo de vulnerabilizar cada vez mais e ainda mais e mais, né, aqueles que já são excluídos socialmente, né? Escondeu por trás dessa pauta moral a defesa, por exemplo, do movimento Escola Sem Partido, a defesa do regime militar, a defesa de um Enem que não vai buscar para dentro da educação superior aquilo que a gente tem aí com a juventude desse país de mais bonito e belo, que são os sonhos. Pelo contrário, a pauta e a intencionalidade é destruir, né, a esperança dessa moçada de estar com a gente como estudantes de graduação e depois de pós-graduação dentro da UFMG, dentro das instituições de educação superior. Esse cara, com toda certeza, atacou a educação, atacou a liberdade de cátedra, né? Atacou a universidade enquanto um ambiente plural, atacou aí, por fim, a liberdade de aprender e de ensinar, que é um preceito constitucional. Então, atualmente, né, o Milton Ribeiro, espero, Tarcísio, está respondendo aí a sua pergunta do que se espera, né? O que o cara está fazendo, né? O povo diz assim, não está fazendo nada. Claro que está, sabe? Está o tempo inteiro negando a ciência, está o tempo todo defendendo a volta de disciplinas lá na educação básica, do tipo educação moral e cívica, tá? Continua a questão da não aplicação das verbas, né? A gente tem, recentemente agora, foi denunciado, e a grande mídia acabou sendo obrigada a revelar, que 48% da verba que estava prevista para o orçamento da educação em 2020 ainda não foi investido. 48%! E a gente passando pela situação que está passando, né? Nós aqui na educação superior, o povo da educação básica, que também está com uma série de problemas, uma série de consequências nefastas, não só desse momento de Covid-19, mas principalmente pela forma como esse momento de Covid-19 está sendo tratado pelo nosso desgoverno, né? E, enquanto isso, a emenda constitucional 95, aquela que congelou aí por 20 anos, né? Esperamos que isso não chegue até a se consumar, né? Mas até aqui congelou por 20 anos os nossos direitos sociais, o investimento nos nossos direitos sociais continua campeando. Você tem a reforma da Previdência, você tem a proposta que cada vez mais se evidencia como uma proposta pobre para os pobres. Haja vista aí o que a gente viveu com reforma do ensino médio, haja vista aí o que a gente está vivendo nesse momento com todas as propostas de reforma que, na verdade, vem para deformar aquilo que é um patrimônio um patrimônio mesmo do povo brasileiro, em especial do povo pobre, em especial do povo negro, em especial dessa moçada que agora está podendo ter a perspectiva de chegar e de entrar, de chegar, de permanecer e de concluir com sucesso a educação superior junto conosco, Tarcísio.
Muito obrigada, Analise. Vamos fazer um pequeno intervalo e na volta, já que a Analise falou de perspectivas, vamos falar das perspectivas da ação e da postura do sindicato, das posturas possíveis para um sindicato de docentes do ensino superior. Intervalo curtinho e a gente já volta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O respeito aos direitos humanos tem sido uma importante bandeira da sociedade, mas alguns se esqueceram de incluir as mulheres nessa história. Qualquer país que não faz nada para acabar com as agressões físicas, psicológicas e sexuais cometidas contra suas mulheres é um país que desrespeita um direito básico do ser humano: viver em paz. Dignidade não tem sexo. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:25, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, como eu prometi, muito rapidinho, nós continuamos a nossa conversa. Hoje a gente está aqui com a Analise Silva, também a Maria Rosária Barbato e o Matheus Servilha, professores da UFMG, a Analise e a Maria Rosária, que são da atual gestão do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, e também o Matheus Servilha, que está na chapa que concorre à eleição que começa agora em outubro, né? Que será agora no início de outubro. E, Tarcísio, você quer seguir nesta conversa?
Eu quero sim, porque eu quero fazer um registro aqui, porque, salvo engano meu, será a primeira vez que o nosso sindicato de docentes da UFMG e de outras instituições, né, que estão sempre juntas, será coordenado por duas mulheres, né, a Marisa e a Analise. Isso já é um feito histórico. Se não for a primeira, é uma das primeiras chapas, não é? Com duas mulheres na coordenação. Isso é maravilhoso. Parabéns para vocês duas.
Ah,
e vocês vão pegar a direção do sindicato, certamente serão eleitas, porque merecem ser eleitas, e junto com o Matheus aí fazendo um trabalho muito importante, é uma chapa única que vai concorrer agora no início de outubro, e o sindicato, como vocês disseram, tem um papel crucial. Quais são, então, Marisa, as políticas que vocês terão assim adiante no sindicato nos próximos 2 anos que coincidem com a segunda metade do governo Bolsonaro? Analise, Matheus, também. Obrigado.
Então, Tarcísio, como eu estava falando antes, né, eu estava tentando caracterizar a conjuntura, chegando, eu queria chegar lá no ponto, mas é claro, assim, o tempo é pouco, que os ataques às universidades, né, se inserem dentro de uma conjuntura geral, né, de um processo neoliberal, de lógica econômica, que persegue uma lógica econômica e que, portanto, faz das universidades um dos focos, né, principais dos ataques em vista da futura privatização. Então, a nossa chapa, que é chapa única, como você disse, ela se propõe de dar continuidade ao trabalho que já foi feito pela atual diretoria, né, porque nós entendemos que o sindicato se tornou um sindicato vivo, atuante, com reconhecimento dentro e fora da nossa universidade. Mas entendemos que agora, nessa conjuntura, a gente precisa avançar, né, nós precisamos avançar e, vista das lutas que nos esperam, nós precisamos também ousar, né? Então, a nossa chapa se chama travessias na luta e as nossas palavras são defender, mobilizar, ousar, sonhar. Né? E aí, esse travessias na luta vem de uma afirmação do filósofo Vladimir Safatle, né? Que se refere ao Brasil nesse momento da história e afirma que a destruição tem sido tão ampla e violenta que a travessia que teremos que fazer ao produzir as muitas formas de reconstrução será longa e semelhante a uma travessia de um deserto. Então, as nossas travessias são os processos de luta. É uma travessia difícil que pede estratégia de ação, de encontro, de mobilização, porque tudo seja, de qualquer forma, pensado com o conjunto dos professores que representa a base, com os coletivos de professores que representa a base do nosso sindicato. Essas travessias pedem intensidade, pedem sair do lugar, pedem sair de um lugar de inconformidade e pedem a nossa ação. Nós precisamos juntarmos, né, aos trabalhadores, estarmos juntos, porque sozinhas as diretorias não conseguem alcançar objetivo nenhum, porque a luta é coletiva. Dentro e fora da universidade, tentando também transformar a nossa luta numa luta nacional, juntarmos essa luta aos nossos companheiros das outras universidades federais, mas também aos companheiros trabalhadores de outras categorias que, como nós, lutam pela manutenção de um sistema público e nós, sobretudo, lutamos por um sistema público de qualidade, socialmente referenciado, um sistema gratuito, enfim, inclusivo, que seja todos e para todos. Só para finalizar, nós queremos fortalecer o sindicato através dessas redes, através de uma atuação dinâmica que seja de inter-relações, inclusive dentro dos grandes assuntos, né, que trabalharemos, tentaremos consolidar práticas coletivas através do diálogo, oportunizaremos a participação dos professores, aprimoraremos as articulações e as mobilizações, tentaremos também uma ampliação do conhecimento sobre os problemas cotidianos dos professores e das professoras em relação à carreira docente, tentando encontrar soluções para esta, defender outra questão, a universidade pública, gratuita, como eu disse, inclusiva, popular, de qualidade, no ensino, na pesquisa, na extensão, defender o orçamento das instituições, defendendo as universidades contra os portes de bolsas, ameaças à atividade, e nós precisamos realizar práticas de ousadia diante do projeto neoliberal no Brasil, visando algumas ações que sejam contrapostas e que permita e restitua aos docentes da PUB, da universidade e da nossa base, da base da PUB, a possibilidade de voltar a sonhar. Tata, nós temos muito grande para frente.
Pessoal, eu não vou me estender. Eu fico já contemplado pelas falas da Marisa, e é um tanto isso, né? Essas travessias, que tem um sentido rosiano também, né? Na própria fala do Vladimir Safatle, e eu acho que a gente também vai ter que construir isso a partir de construir novos modos e métodos e espaços de escuta para que a gente, dentro da universidade e para fora dela, a gente se ouça mais, a gente converse mais. A gente entenda que o mundo está numa fase de uma crise civilizatória, né? Que a gente vive nos demanda aceitar em alguns momentos dizer não sei, acima de tudo para a gente se ouvir os outros, entender a universidade como um espaço social, coletivo. Eu acho que esse é um grande desafio para o nosso caminhar, né? No sindicato.
Professora Analise,
se é possível... Vou tentar aqui complementar a fala dos meus dois colegas. O que a gente pretende é fazer articulações para continuar mesmo construindo aí territórios, né, que estejam em movimento e que esse movimento abranja e não deixe que se perca e não deixe que fique como um apêndice do nosso fazer docente, do nosso fazer profissional, questões como a relevância da cultura, da qualidade das nossas vidas, né, dos direitos humanos, que vem nos sendo negados e tolhidos por vezes, né? A ideia é que a gente consiga fortalecer a ciência, fortalecer a tecnologia, fortalecer a educação, porque a luta que a gente consegue perceber e tenta se fazer parte dela, ela se faz em ações que são estratégicas, mas que necessariamente são bem pensadas, são convergentes, são democráticas. E os resultados dessas lutas, eles chegarão porque eles serão conquistados, eles não chegarão sendo dados, eles chegarão porque eles serão conquistados em benefício da categoria de trabalhadores em educação superior, né, nos vários campos do saber. Existe a necessidade e a urgência de que a nossa maior atenção se foque aí na importância política dessa articulação, da mobilização para o fortalecimento do sindicato, não como um prédio, uma sede, não como um lugar onde se busca o convite do baile, embora o baile faça parte desse fortalecimento também, não como um lugar que distribui a agenda, mais do que isso, né? Como um lugar que marca a nossa agenda cotidiana no enfrentamento do projeto neoliberal que atualmente tomou de assalto o Estado brasileiro, né? É importante a gente ter sempre em vista que os objetivos desse projeto não são os nossos, né? Eles são especificamente promover, né, de forma sistemática, de forma histórica, de forma continuada, a demolição da educação pública superior nesse país, a demolição da educação, né, que precisa ser cada vez mais defendida por nós como presencial, laica, inclusiva, gratuita, democrática, essa palavra tem sido cada vez mais cara, popular e de qualidade social, como direito aí, né, dos trabalhadores e dos filhos dos trabalhadores que queiram vir para essa universidade compartilhar saberes e sabores conosco, e uma educação que se contraponha a toda e qualquer forma de subalternização. Eu quero mais uma vez, em meu nome pessoal, em nome da Chapa Travessias na Luta, defender, mobilizar, usar, sonhar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no Pensar, em especial dialogando aí com os ouvintes desse programa que nos traz tanta coisa legal, tanta coisa boa, tanta coisa energizante, tanta coisa fortalecedora. Obrigada. Agradecemos.
Muito obrigada, Annalise. Então, para reforçar, a eleição é quando?
Yolanda, as eleições serão dia 7 e 8 de outubro. Eu queria reforçar o convite aos nossos colegas a votar, porque apesar de sermos chapa única, é importante para nós termos esta legitimação da nossa categoria. Eu queria apenas dizer para os colegas que alguém disse que se continuamos fazendo aquilo que estamos fazendo, continuaremos a ter aquilo que estamos tendo. Então, nós já entendemos isso, nós queremos avançar, nós queremos ousar, queremos sonhar. Muito obrigada, Yolanda, por esta oportunidade e agradeço a todos vocês e todos que estão à nossa escuta. Vão votar, aliás, votarão eletronicamente, o sindicato informará como acontecerá a eleição eletrônica nos dias 7 e 8 de outubro. Obrigada.
Muito obrigada, professoras, professor, muito obrigada pela disponibilidade nesta noite de segunda-feira. Vamos encerrando, assim, esse nosso papo. Daqui a pouco tem coluna, tem Pensando Bem, Valorizando o Saber, ainda a nossa agenda da educação. Então, continue conectado aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Festival de Inverno UFMG. Mundos Possíveis. 14 a 23 de setembro. O evento é virtual que conta com palestras, debates e autores convidados que vão escrever ensaios com recortes temáticos, além de intervenções culturais e projeções em fachadas de prédios espalhados pela cidade. As atividades são gratuitas. Informações: ufmg.br/festivaldeinverno. 52º Festival de Inverno UFMG. Um momento de debate e reflexão sobre os desafios que a área cultural e artística enfrenta na pandemia. Realização: Diretoria de Ação Cultural da UFMG.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 9 horas e 41 minutos, voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil. E vem chegando aí recado do APUBH ainda sobre a reforma administrativa.
Valorizando o saber. Está no ar a coluna semanal Valorizando o Saber, do APUBH, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais e do Campus de Ouro Branco da Universidade Federal de São João del Rei. Semana passada falamos da proposta de emenda à Constituição que o governo Bolsonaro está chamando de reforma administrativa.
Este nome não é correto?
Não é, não. A proposta muda quase tudo e pode acabar com os direitos do povo e condenar o futuro do nosso país.
Isto é sério demais. Me dá um exemplo para eu entender.
A PEC propõe que o presidente possa, por meio de decreto, fundir ou acabar com autarquias, fundações e institutos ligados ao governo, sem passar pelo Congresso e nem por nenhuma consulta à sociedade.
Mas por que isso pode acabar com os direitos do povo e condenar o futuro do Brasil?
Porque muitas dessas instituições que eu citei antes trabalham com produção de medicamentos e vacinas ou produzem pesquisas fundamentais para o nosso futuro. Outras atuam na defesa do meio ambiente e por aí vai.
Uau! Então essa PEC é mesmo tudo que você diz. Eu vi nos jornais que o Ministério do Meio Ambiente do governo Bolsonaro gastou, desde o início do ano até agora, quase fim de setembro, apenas 0,4% do orçamento de todo o ano.
Isto mesmo. Daí que os institutos e fundações que cuidam do meio ambiente já estão paralisados com a falta de recursos. O desmatamento na Amazônia está batendo recordes e o Pantanal está queimando. Vi as fotos das pessoas e animais sofrendo com as queimadas e fiquei horrorizada.
Pois é, quando era candidato, Bolsonaro acusava as fundações e institutos do governo de impedir a ação de mineradoras e exploradores de madeira. Prometeu acabar com essas entidades. Seu governo não está aplicando os recursos do orçamento para preservar o meio ambiente.
E então, se a PEC da reforma administrativa for aprovada, ele vai poder fazer mais. Pode acabar com todas essas fundações e institutos por decreto. Mas nós vamos reagir. Para a reforma administrativa proposta pelo Bolsonaro, nós dizemos não.
Eu vi que esta PEC também ameaça as empresas públicas, empresas estatais e as universidades federais. Este governo não é dono de tudo que está querendo destruir com esta reforma administrativa. Isso tudo é do povo brasileiro. Não podemos deixar um único governo condenar o futuro de toda a nação.
A coluna Valorizando o Saber é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com a APUBH e volta na semana que vem.
pensando bem.
A coluna dessa semana, Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiut Minas, apresenta o posicionamento da entidade sobre o retorno das atividades presenciais na rede estadual de ensino neste momento na pandemia de Covid-19.
Bem, nós estamos num processo longo, né, de suspensão das aulas. No início da pandemia havia um processo de minimização, né, de negação do tamanho da pandemia e do tamanho do comprometimento que a contaminação por Covid nos traria, né, traria para o país, para o Estado. E nós aí tivemos um movimento de negação da pandemia, de dizer que não era bem isso, que era uma gripezinha ou que era um processo que estava sendo hiperinflacionado, mas infelizmente hoje, em setembro de 2020, nós conseguimos identificar que não era gripezinha, era uma pandemia e que, de fato, o vírus circulou e viajou por todo o país, por todo o estado e atingiu o nosso estado como um todo. Agora nós presenciamos um outro movimento que se assemelha muito ao movimento anterior de dizer que a pandemia não existia ou que ela era menor do que se imaginava. Mas o próprio nome diz pandemia, né? Então, hoje nós temos essa movimentação de pressão e de retorno às aulas. Primeiro, acho que é importante a gente destacar que nós continuamos cobrando das autoridades, no caso do governo do Estado de Minas Gerais, que é quem gere as escolas estaduais de Minas Gerais, mas a educação do Estado como um todo, que sejam oferecidas condições sanitárias, condições de segurança, para que se pense em algum tipo de retomada. Isso até hoje não ocorreu. Nós estamos falando de um estado com 853 municípios, com mais de 3.600 escolas estaduais, com 1.700.000 alunos somente na rede estadual de Minas Gerais. Soma-se a isso todos os alunos das redes municipais, né? São milhares de alunos. E o que nós temos presenciado, visto em outros lugares, em outros estados, são experiências que deram errado. São processos de contaminação com a insistência de algum tipo de retomada de aulas presenciais, a falta de sensibilidade da gestão pública e o entendimento da população que, quando é consultada a respeito disso, diz que não vai enviar seus filhos para a escola porque não tem segurança enquanto não houver uma vacina. Além disso tudo, nós temos um processo em que a professora, que é quem está na escola, que é quem está, que vai ter contato com esse aluno, também os trabalhadores em educação de uma forma geral, porque a escola é um lugar de aglomeração de pessoas, de alunos, de profissionais, não são absolutamente consultadas a respeito de nada, nem para se fazer um levantamento sério de um retrato do número de profissionais com comorbidades, do número de alunos com familiares com comorbidades, do número de alunos com comorbidades. Então, tudo muito prematuro, tudo muito como uma questão de opinião. A questão relacionada à pandemia da Covid, tudo que nós estamos enfrentando, todos os mortos, todos têm alguém que já se foi, que as pessoas não tiveram oportunidade de se despedir. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando de vidas.
A coluna Pensando Bem é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil, com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais e volta na semana que vem. Intervalo ao som de Marisa Monte, Descalço no Parque, já voltamos.
Oh,
está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
A Faculdade de Medicina da UFMG informa.
O parto normal pode ser realizado?
As indicações de parto vaginal e cesariana se mantêm as mesmas de antes da pandemia. É importante ressaltar que o parto vaginal é seguro durante esse período e mesmo para aquelas pacientes com doença com Covid leve, elas podem ser submetidas ao parto vaginal. A cesariana para as pacientes com Covid está reservada para aquele grupo de pacientes que estão gravemente acometidas.
As informações são do professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Gabriel Costa Zanan. Com produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG, informação a serviço da qualidade de vida.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E os destaques nesta noite de segunda-feira foram produzidos por Vanessa Macedo, mas é Sander Palmer quem traz os destaques pra gente. Sander?
Isso. Oi, Yolanda. Isso mesmo.
Agora vou escutar.
Toda segunda, destacamos para vocês alguns artigos da última edição do jornal Pensar Educação em Pauta. Em nossa última edição, publicada na sexta passada, dia 18 de setembro, falamos sobre Paulo Freire, em comemoração aos seus 99 anos. Em nosso editorial, demos pistas para pensar a educação em meio às chamadas crises e às respostas apresentadas. Buscamos estabelecer a importância da educação por meio do nome e do legado da educação brasileira, que é Paulo Freire. Defendemos a reflexão sobre o poder emancipador da educação e sua capacidade de formar cidadão. E essa reflexão precisa estar estabelecida diante dos desafios da sociedade contemporânea. Ou seja, é preciso ouvir e fazer circular a palavra. Ouvir as crianças, os jovens e as suas famílias. Incentivar e valorizar a sua criatividade. Elaborar uma pedagogia da palavra e da escuta para criar as ações na educação de hoje, que transformarão o presente e o futuro da humanidade. Dilza Porto, no texto Ler Paulo Freire, fez a diferença para mim e para você. Aponta sobre as lições que nos acompanham por uma vida. No caso da Dilza, essa lição veio de Paulo Freire, Bom Senso e Respeito, do livro Pedagogia da Autonomia. Dilza aponta como essas noções a acompanhou durante a construção de sua carreira como professora, especialmente na relação com seus alunos. O Pensar a Educação em Pauta ainda conta com outros conteúdos inéditos, como artigos exclusivos, entrevistas e indicações de projetos e opiniões. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente a sua opinião escrevendo para jornalpepb@gmail.com.
Muito obrigada, Sander. Então fica aí o convite para ler todos os textos inéditos da edição 293 do jornal Pensar Educação em Pauta, 292. Errei todos os números.
Agenda da Educação.
E encerramos o programa de hoje com a nossa agenda. Amanhã, dia 22, o Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com o Sinep Minas, lançam o Guia Animal Não Humano Presente, de autoria da professora Aleluia Heringer. Voltado principalmente para educadores, site do Ministério Público de Minas Gerais. É www.mpmg.mp.br. Lá na aba Comunicação tem a seção de eventos. Também amanhã, às 5 horas da tarde, será o lançamento da iniciativa Inteligência Coletiva. O Inteligência Coletiva atua no enfrentamento da crise sanitária e humanitária pela qual passamos mediante a organização de redes de interlocuções e cooperação entre as instituições de ciências e tecnologia, além da sociedade civil organizada. No lançamento, a historiadora Heloísa Heringer realiza a conferência Gripe Espanhola em Belo Horizonte, O que Aprendemos. A transmissão será ao vivo no canal do Ciência de MG no YouTube. Quarta-feira, dia 23, o Pensar ao Vivo conversa sobre o novo normal e angústia por um enquadramento de tempos e espaços. Esse bate-papo é a Pamela Souza da Silva, doutoranda da UERJ, Paola Zordan, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Roseli de Sá, da Universidade Federal da Bahia, Verônica Domingues, também da Universidade Federal da Bahia, e Vanessa Macedo, do Pensar Educação, Pensar o Brasil. A live Escola Presente, de Tempos, Espaços e Pedagogias Possíveis na Pandemia, será no dia 23 de setembro, às 5 horas da tarde, no canal do Pensar Educação no YouTube. É youtube.com/pensaredu e haverá emissão de certificado para os participantes. Vamos encerrando assim o Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje. A produção foi de Yolanda Assunção, Eliezer Costa e também Vanessa Macedo. A programação musical foi uma mistura, teve um pouco das nossas convidadas do Rio de Janeiro, um pouco do nosso programador Guilherme Amintas e um pouco do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Os trabalhos técnicos foram de Breno Rodrigues e Tiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha, Yolanda Assunção. Lembrando que o Pensar Educação, Pensar o Brasil é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Já a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma boa noite e até semana que vem.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil.